Nós agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar e oferecer a gratidão devida ao Senhor de coração. Nada é melhor e mais belo do que quando se consegue fazer isso sem esforço. Agradecer ao Senhor de acordo com a palavra das Escrituras. Quando o coração está cheio, então a boca transborda. Se nosso coração ficar tão cheio e transbordante de gratidão a Deus, então está em ordem assim. O irmão Branham disse uma vez: se vocês podem cantar apenas enquanto a música estiver tocando, e quando a música parar, então a vossa gratidão para, então tudo para e assim por diante. Então ele diz: então algo ainda não está certo. Cantem e toquem para Deus em seus corações, com hinos de louvor e gratidão. Eu sei que não é fácil, mas no coração pode-se fazer isso. Mesmo que nem sempre pode-se fazer com a boca, no coração podemos fazer. Isso ninguém pode tirar de nós, e ninguém deve tirar. E por isso somos muito gratos. Nós tivemos uma tarde muito movimentada hoje, todos que estiveram aqui das 14 às 17 horas, mas foi muito abençoada e foi boa. E nós esperamos que esses jovens, cerca de 20 deles, não contei, esperamos que eles tenham levado algo consigo. E eu gostaria de perguntar a todos que estavam aqui: ainda podemos nos colocar no lugar dessas pessoas em suas perguntas, na forma como eles argumentam, e somente se conseguirmos fazer assim é que conseguiremos alcançá-los. Se dirigirmos as pessoas, assim por dizer, sobre a barba, mesmo que não tenham, forma de dizer aqui, então não funcionará de forma alguma. Temos que ser capazes de poder nos colocar dentro das pessoas, jamais nos colocar acima de alguém, mas sempre abaixo delas. Então poderemos levantá-las, certo? Nós devemos carregar os fardos uns dos outros, mas isso não funciona se nós nos colocarmos acima da outra pessoa, só funciona se colocarmos abaixo dela, não é mesmo? Assim, no passado, quem conseguia ou queria carregar um saco na agricultura tinha que colocar-se por debaixo dele, não podia colocar-se sentar em cima dele. E assim, se quisermos carregar um ao outro, então primeiro temos que nos abaixar, sim, para que possamos pegar outra pessoa, assim, com cuidado. E eu me alegrei de coração com a participação de nossos irmãos aqui. E a primeira vez foi tão bem, a segunda vez será ainda melhor. E se isso ainda continuar, certamente será muito bom. Nós somos gratos por vocês terem vindo. Nós damos as boas-vindas de coração e esperamos que o Senhor nos abençoe juntamente. E percebemos na conversa com outros onde nós mesmos ainda temos falta de algo. Quando estamos assim entre nós, assim, talvez pensemos já que já fomos beneficiados da plenitude. Mas então, quando certas coisas são feitas a nós, então percebemos como aqui as pontas aqui e ali ainda não podem ser juntadas tão bem. Mas graças seja a Deus por cada pessoa que ainda consegue compreender que não está na condição onde Deus quer que esteja. E o Senhor fez tantas coisas boas e grandiosas em nós. Nos levou para a sua escola. Nós pudemos nos sentar a seus pés e ouvimos palavras que milhões de pessoas não ouviram. É algo grandioso, mas nos faz cair no pó e nas cinzas quando pensamos no fato de que as pessoas ainda não tiveram a oportunidade e nunca ouviram falar do que Deus está fazendo agora. E sabemos que estão no barco errado. O Senhor nem sequer está lá, pois onde está o Senhor, ali está a sua palavra, ali a revelação da sua vontade. Mas permanecer humilde no coração, ter compaixão sincera, e isso é um presente de Deus. E o Senhor nos dá isso repetidas vezes, e podemos dizer com Paulo: o que eu sou pela graça. E a graça de Deus não foi demonstrada a nós em vão. Eu não estou preparado para nada, apenas para que Deus nos abençoe. Isso já é suficiente, de fato. Isso é realmente suficiente. Nós estamos preparados para que o Senhor nos abençoe juntos. E assim como Ele nos ensinou nas Escrituras, Ele quer nos ensinar a fé. E o Senhor não ensinou a seus discípulos, e por isso somos gratos, não ensinou fé na teoria, mas sempre na prática. Está escrito a respeito de nosso Senhor: Ele começou a fazer as duas coisas, a ensinar e praticar. Nós começamos a ensinar e a prática fica demorando. Ele começou fazendo e depois continuou ensinando. E assim todos foram ensinados por Deus. Eles viram o agir divino, a confirmação, e além disso, receberam o ensinamento. Eu gostaria de dar continuidade à palavra que lemos, e vocês ficarão surpresos com o que o próprio Senhor disse. Aqui temos, foi o Salmo 115, acho que sim. Aqui lemos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória ou honra. Está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 41. Eu não recebo glória ou honra dos homens. Não aceito honras das pessoas, mas antes reconheci que vós não tendes o amor de Deus dentro de vós. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós chegar à fé, visto que aceitais a honra uns dos outros, mas não desejais a honra que vem somente de Deus? Aqui estamos lidando com declarações poderosas. Nosso Senhor, enquanto andava aqui na terra, rejeitou toda a honra, mas constatou como os líderes espirituais assim tomavam para si, puxavam a honra para si, andavam com suas longas vestes pelo mercado, todos cumprimentaram a eles, e quando as festas aconteciam, e sempre haviam festas, como eram para ser festejadas, eles ocupavam os lugares de honra. Mas da honra que vem de Deus, de ser inserido no programa de Deus, que com isso começa o recebimento do Senhor, a crer em sua palavra, eles não tinham nenhum desejo por isso. E ele já teve que dizer naquela época que se outro vier em seu próprio nome, o aceitareis. Quantas vezes já enfatizamos isso? Quem nestes últimos dias não der ouvidos a Jesus Cristo, ele automaticamente dará ouvido ao anticristo. No meio disso, há somente a desobediência, nada mais. Não pode se servir a dois senhores, também não alcançar dois alvos, nem andar de duas maneiras diferentes ou caminhos diferentes, nem servir a dois senhores ao mesmo tempo. E Deus quer fazer tais pessoas de nós que andem em seus caminhos, que o sirvam de todo o coração. Aqui se trata, como o Senhor diz, pelo contrário, reconheci em vós que não tendes o amor de Deus dentro de si. Pessoas religiosas, da cabeça aos pés, conheciam a Bíblia de cor, mas não tinham o amor de Deus. O amor pelo ministério, o amor pela honra, o amor por muitas coisas, mas não por Deus. E então ele diz, eu vim em nome de meu Pai, mas vós não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, vós o aceitareis. Que expressão profética para o completo tempo da graça. Não pensem que o espírito anticristão surgiu somente anteontem. Não, João escreve, o anticristo está chegando e já muitos anticristos já saíram. Sempre houve essas duas linhas, Caim e Abel, Moisés e Balaão, Cristo e Judas, o anticristo e Cristo no final. Sempre essas duas linhas. A diferença pode ser reconhecida claramente. Deus está do nosso lado quando nós nos colocamos do lado dele. Isso é revelado pelo fato de que nós o amamos. Se o amamos, então amamos sua palavra acima de tudo. E então a levamos em nosso coração. É até colocado em questão aqui, dito, como podeis chegar à fé, visto que aceitais honras uns dos outros? Não se fala de reverência e majestade, isso e aquilo, ou dignitários, mas simplesmente em reconhecer Deus e a revelação de Deus em Cristo. Nós, como seres humanos, somos todos iguais. E não há ninguém que possa reivindicar honra para si mesmo. E o Senhor diz aqui, mas não desejais a honra que vem do único Deus. Imaginem só, buscando a honra das pessoas e deixando de lado a honra que Deus concede. Querendo agradar as pessoas sem sequer pensar como agradar a Deus. Essas duas linhas existem até o dia de hoje. Nós vemos isso, está ficando cada vez mais claro. chega ao dia de que lado as pessoas estão. E graças seja ao Senhor, que há um resto que não pode e não dobrará os seus joelhos diante de Baal, mas pessoas que se ajoelharam diante de Deus e confiaram suas vidas a Ele, não se ajoelharão diante de nenhum homem, mesmo que se considere Deus. Mas nós vemos isso. Todos eles buscam a honra das pessoas, se ajoelham e reconhecem alguém que venha em seu próprio nome, porque buscam a honra das pessoas. Mas há uma semente divina, ela está destinada a estar na terra para a glorificação de Deus e depois na glória. Como Paulo diz, para que sejamos algo para o louvor de sua maravilhosa graça. E se somos pela graça, então não somos pelas obras. E se é pela graça, então é por isso para que ninguém se glorie diante de Deus. Mas quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. E ele se glorie de ser fiel e bondoso para com aqueles que nele buscam refúgio. No versículo 46 está: porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. E também isso nós reconhecemos e talvez estejamos enfatizando por causa daqueles que pensam que estamos colocando o irmão Branham em primeiro plano. Eu digo assim como eu penso no fundo íntimo e sei que está certo. Nós não elevamos nenhuma pessoa e não honramos também nenhuma pessoa. Somente nós não negligenciamos ou rejeitamos o que Deus fez, mas recebemos de coração aquele que Deus enviou, por meio de quem Deus falou, de acordo com a palavra da Escritura. Quem receber um profeta que eu enviar, receberá a recompensa ou galardão de um profeta. Ao fazer isso, não honramos nenhuma pessoa, mas damos somente a Deus a glória. No Salmo 115 está ainda: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que ele apraz. Deus não está apenas no céu. Deus passou a tomar morada no seu e no meu coração, para que ele possa cumprir na terra aquilo que ele planejou no céu. E também isso nós já enfatizamos muitas vezes. O Senhor preparou um corpo para si mesmo, uma congregação, por meio da qual ele deseja falar e operar. E quando está escrito aqui, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nosso Deus pode fazer tudo isso. Ele pode falar, ele pode ouvir, ele pode andar, ele pode ver nosso Deus pode fazer tudo. E nós poderíamos dar agora exemplos. Ele andou no Jardim do Éden, escreveu os 10 mandamentos, Deus pode até escrever. Deus foi o primeiro que escreveu. Antes mesmo que alguém soubesse o que significava escrever, Deus, o Senhor, escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. Deus pode ler, Deus pode falar, Deus pode se revelar. Amados, nós precisamos contar mais com a presença de Deus. Nós não precisamos colocar Deus de volta no passado, mas transferi-lo do passado para o presente, para saber o que Deus era ontem, isso Ele é hoje, isso Ele será amanhã. E o que Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje e fará amanhã. Esse é o nosso Deus, não um que nós preparamos e ao qual nós acrescentamos 2 orelhas e fazemos uma forma com as nossas mãos. Mas o belo é que nós não criamos Deus, mas cremos que Ele nos criou. E nisso consiste uma revelação dupla que o Senhor nos deu. Todos aqueles que têm uma imaginação sobre Deus e o inventam de uma forma assim, como querem, no final não tem Deus, eles têm um ídolo. Ele tem orelhas e nariz, tem uma boa aparência, mas não tem vida, não ouve, não enxerga nada. O mesmo se aplica espiritualmente a qualquer pessoa que não tenha recebido a revelação de Jesus Cristo. Ele faz de Deus o seu próprio Deus. E eu fiquei realmente surpreso quando, nos últimos dias, eu vi no catecismo católico essa divindade. Quando se olha no espelho, lá estava assim, o pai está sentado à direita, segurando o bastão da regência, o filho está sentado à esquerda, segurando a cruz em uma das mãos ele segura um livro, e a outra mão ele segura assim, acima do livro, e o terceiro se assenta assim tão bem como uma pomba, entre os dois. Sim, esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus verdadeiro, mas nada que as pessoas possam imaginar. Não, eu estava realmente, de fato, enfurecido e pensei, com que rapidez as pessoas podem criar, de acordo com suas próprias imaginações, a Deus. Mas todos aqueles que compreenderam que Deus nos criou para o louvor da sua glória, eles não têm próprias imaginações. Eles não deixam seus pensamentos correrem livres, mas seguem os passos da autorrevelação divina. Deus é espírito por natureza e tem se revelado ao longo do tempo. Ele caminhou no Jardim do Éden, esteve na coluna de fogo, Cristo foi a rocha que acompanhou o povo de Israel pelo deserto. Quem quer explicar tudo isso? Deus não está procurando pessoas que possam explicar isso. Ele está procurando pessoas que podem crer nisso e que estejam completamente do seu lado. Aqui eles não podem ver nada, não podem ouvir nada e não podem tocar nada. Nosso Deus está no céu. Ele pode falar, Ele pode operar, Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode abençoar. E esperamos, quanto mais tempo, mais ainda, não com impaciência, mas com plena confiança, que o Senhor se manifeste conosco também no campo da confirmação divina da palavra e chegue ao seu direito. Assim como é certo que recebemos o ensinamento e fomos levados de volta à palavra original e à fé original, Também é certo que o Senhor quer se revelar. Ele sempre ensinou a fé a seus discípulos. E toda vez que eles não conseguiam crer, ele ficava muito triste. Em Mateus capítulo 12, eu lerei a partir do versículo 15. Mateus 12, a partir do versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Vamos ficar aqui nesse versículo parados. Que ele curou a todos. Quem, de fato, realmente vai para seguir a Jesus, tem direito à salvação, tem direito à cura, tem direito à libertação. O Senhor Jesus não veio aqui para atrair uma multidão para o seu segmento, mas pessoas nas quais ele pode glorificar a si mesmo em espírito, alma e corpo, onde e como for necessário. Ele curou todos eles, todos os que o seguiam. Ele curou todos os que o seguiam. Podemos crer nisso hoje? Se nos tornamos seguidores do Senhor e lemos isso aqui na palavra de Deus, ele curou todos os que o seguiam. Portanto, nós, como seguidores de Jesus Cristo, temos um direito divino à salvação, à cura e à libertação. Isso nós realmente temos que afirmar interiormente e confirmar com amém e dizer: Senhor, se ainda não podemos crer totalmente, então ajude nossa incredulidade para que possamos aceitar. Então, em seguida, no versículo 18 está: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana dobrada e não apagará o morrão, o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo ou o direito. E no seu nome os gentios esperarão ou colocarão sua esperança. Que palavra poderosa! Em seu nome os gentios depositarão sua esperança. Primeiramente, a salvação foi pensada para os judeus e está escrito: a salvação vem dos judeus. Vocês sabem que ela vem de Deus, mas os judeus a rejeitaram e ela foi passada para os gentios. O Espírito de Deus repousou sobre nosso Senhor para que toda a promessa escrita nele fosse cumprida por meio dele. Sobre nós, o mesmo Espírito de Deus tem que repousar. Então, não haverá brigas a serem ouvidas, nem gritos a serem ouvidos, nem ter direito aqui, somente um ministério no poder de Deus, na congregação do Senhor, que tem que ser realizado. Lá, onde ainda brigas e discussões, às vezes se ouve coisas que poderíamos pensar que pessoas que se tornaram crentes deveriam ter suas línguas cortadas. Toda pessoa que não puder colocar a serviço de Deus deveria pelo menos segurá-la. Não se pode deixar de ouvir e não pode se ignorar. Que dano é causado repetidamente pelo fato de que os mais piedosos dos piedosos simplesmente não são hábeis para servir a Deus de coração. Isso é incrivelmente entristecedor, mas agora há esperança para todos nós. Mas um dia nós gostaríamos de alcançar esse estágio em que tudo o que não é hábil e tudo o que causa tristeza acabe e tudo o que não permita e que esteja no caminho atrapalhando um ao outro, que isso não venha mais, mas que cada um encontre seu lugar. Não mais brigas, não mais gritos, ninguém deixa sua voz de alguma forma ser ouvida, a menos que tenha algo a dizer que será uma bênção para os outros. Quantas vezes já dissemos isso? Senhor, faça de nós uma bênção. E quem se tornou uma bênção para os outros? Deus quer nos abençoar para que possamos ser uma bênção para os outros. Ele não quebrará uma cana dobrada, nem apagará um pavio fumegante até que tenha executado a justiça ou o direito de forma vitoriosa. Nosso Senhor levará a sua causa a uma conclusão vitoriosa, não apenas com sufoco e enforcamento assim, mas com uma grande vitória. Assim como ele venceu a morte, o inferno e o diabo, ressuscitou dos mortos no terceiro dia e depois de 40 dias entrou na glória com todos os que haviam ressuscitado com ele, assim ele, no seu retorno, terá revelado sua total vitória. Paulo escreve: ainda não é revelado que todos os inimigos foram colocados ao escabelo de seus pés, pois o último inimigo é a morte. E até agora, assim nós percebemos, em todos os funerais, a morte ainda está aí. Ela pega crentes quanto incrédulos, da mesma forma. Mas, como enfatizamos muitas vezes, especialmente na pregação do Evangelho de João, capítulo 10, onde o Senhor falou sobre os profetas a quem a palavra foi passada, ele disse: vós sois deuses, mas como seres humanos morrereis. Terrenamente, um paradoxo. Por um lado, sois deuses, mas morrereis como homens. Mas o morrer não é o fim. Morrer é sempre o mesmo. O caixão é igualmente assim para o crente, tanto para o incrédulo. Tem o mesmo preço, é o mesmo cemitério, a mesma terra, a mesma profundidade e altura. Mas esse não é o fim. Com isso não acaba. Quão gratos podemos ser pelo fato de nossa fé estar no Deus vivo, que em Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu a morte e derrotou, superou o inferno. Uma pessoa crente cujo corpo também é colocado igualmente no caixão, ele também é enterrado da mesma forma, mas o crente não está no caixão, somente a casa em que vivia. Uma pessoa crente atravessa para o paraíso, para a glória de Deus. Nosso Senhor levará a sua causa vitoriosamente ao fim. E depois, a bela expressão, e em seu nome, os gentios depositarão a sua esperança. Em seu nome deveria ser pregado o perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E isso fazemos ainda hoje. Nós podemos transmitir à humanidade essa grande, sim, de fato, a maior oferta de graça de nosso Deus, em nome do Senhor, que nos amou intimamente e que nos redimiu, que leva adiante sua causa vitoriosamente. Às vezes, não parece assim. Se olharmos para o visível, então poderíamos dizer, Senhor, como isso deve acabar? Como isso vai ser? Mas fazemos como Moisés e Abraão e todos os verdadeiros servos e filhos de Deus fizeram. Não olhamos para o visível, mas para o invisível, como se o estivéssemos vendo. E então nos sentimos melhor. Temos mais coragem, nova força de fé, nova confiança, uma nova coragem. E somos realmente fortalecidos em nossa fé. Aqui está outra palavra que realmente se encaixa no que já lemos na quarta-feira à noite. Em Mateus 13 está, Mateus 13, a partir do versículo 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos, os quais ajuntarão do seu reino todos os que causam escândalo e todos os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se levarmos essa palavra para o que lemos na quarta-feira, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, aqui está escrito, a partir do versículo 6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar, lá onde é mais profundo. Nós já lemos sobre o termo ofensa ou escândalo, e agora o Senhor se refere aos seus e diz, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se lançasse no mar. Por que a pedra de moinho? Porque há muitos nadadores que causam irritações, problemas para os outros, depois submergem e saem novamente. Eles podem mergulhar fabulosamente, podem nadar fabulosamente depois de terem irritado e causado todo tipo de problemas. E porque o Senhor viu através dessas pessoas, ele disse, uma pedra de moinho deve ser pendurada ao redor deles para que permaneçam lá embaixo e não fiquem afundando e subindo, afundando e nadem novamente. Mas eu levo essa palavra tão a sério como Deus a levou. Essas não são coisas leves que estamos dizendo aqui da frente. São santas palavras de nosso Senhor para tais pessoas que causam irritações e ofensas no reino de Deus, entre o povo de Deus, que carregam lá para dentro e se sentem depois ainda como grandes pessoas por terem feito algo, elas não ficarão impunes, não sairão assim. Não, e chegou a hora, no tempo que ervas daninhas e tudo mais é empacotado, também todos esses incômodos, todas essas coisas também devem ser removidos. No fim, tem que surgir uma congregação de Deus que com direito carregue o seu nome, porque ele pode se revelar no seu meio. Adiante está também, e esse é o ponto que muitas pessoas não compreendem. Com cada sedução, um espírito sedutor está ativo, e toda sedução, todo desvio, toda interpretação da palavra, todo ensino e conhecimento não bíblico já pode ser uma ofensa ou escândalo no reino de Deus. E Paulo escreve aos Gálatas: ai daquele que vos engana e vos desvia do caminho, pois ele terá que suportar isso. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, e assim por diante, assim por diante. E então, no versículo 10, vede, pois, que não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Deus nos destinou a estar em seu reino. Ele previu que haveria escândalos e tentações. Foi predito a respeito de Judas que ele seria aquele, e está escrito, seria melhor para tal pessoa que jamais tivesse sido nascida, mas para que a Escritura se cumprisse. Quantas vezes enfatizamos ou recebemos enfatizados em Mateus 24:24, que as coisas estarão assim tão próximas umas das outras. Nós não precisamos ir para as grandes denominações. Só precisamos aprender da história da igreja que o inimigo não parou em nenhum movimento e que ele também não vai parar em lugar algum na última rodada e sempre estará determinado a lá onde Deus começa a operar novamente, lá ele começará novamente a fazer desgraça. Todos os outros ele já ensaboou e os puxou para o seu lado. Essas palavras são de fato muito, muito sérias. E o Senhor também nos quer ensinar a lição da fé. Ele estava naquela época tão insatisfeito com seus discípulos, porque eles não colocaram em prática a plena autoridade divina. E ele disse: por quanto tempo mais vou ter que suportar com vocês? Isso é Mateus 17, Mateus 17, a partir do versículo 16. Então esse homem diz: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando ainda suportarei convosco? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, ou espírito maligno, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não se pode ler essa palavra sem pensar no incomparável ministério do irmão Branham. E eu compreendo cada vez mais porque ele sempre cantava o corinho no início: somente crer, tudo é possível para aquele que crê. Ele, na fé, se colocou do lado de Deus, nas promessas da palavra, e considerou tudo o que se opunha à palavra como mentira, e considerou as promessas de Deus como verdade, e honrou a Deus na fé e na ação da fé. Aqui, os discípulos não conseguiram curar um enfermo, e o pai veio então a Jesus, e vocês veem o que ele disse aos seus: ó, tipo de pessoa incrédula e perversa, se o Senhor fizesse tal declaração a mim ou a você, nós ficaríamos irritados até o último dia de nossas vidas. Mas está escrito: a fé sem obras é morta em si mesma. Quando uma coisa é morta, então vamos enterrá-la. Um de nós então faz então a fala de despedida. O que queremos fazer com uma fé morta? Podemos o deixar enterrar com ela. O que nós precisamos é de uma fé viva. E eu me atrevo a dizer: a fé no Deus vivo tem que ser uma fé viva. A fé em um ídolo morto, isso é uma fé morta. O ídolo não pode ouvir, não pode ver, não pode fazer absolutamente nada. Mas Deus é um Deus vivo. E por ser um Deus vivo, nossa fé nele é também uma fé viva. Se for uma fé viva, então há o ouvir, então está o ver, está o agir, está o andar. Então, também nós fomos vivificados pela fé em Jesus Cristo. Como está escrito: por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ó incrédulos! Isso ele diz aos seus discípulos, aos seus seguidores. Isso ele diz hoje a nós. Ó crentes, quanto tempo vocês ainda vão demorar e persistir na pouca fé e não crer assim como as Escrituras disseram? Ó geração incrédula e perversa, por quanto tempo mais estarei convosco? Por quanto tempo mais o suportarei? Como nos sentiríamos se o Senhor falasse conosco assim, dessa maneira? Quanto tempo mais estarei convosco? Quanto tempo mais ainda me esforçarei convosco? Quanto tempo mais ainda falarei convosco? E vos ensinarei e vos farei saber todas as palavras de Deus? Quanto tempo ainda isso deve continuar assim com vocês, sem que resultados divinos sejam vistos e ouvidos? Amados, diante dessa tarefa enorme, nós todos estamos agora. O Senhor falou conosco, e Ele está satisfeito conosco até o ponto. Nós somos bons alunos, nós ouvimos bem, nós cremos nas coisas que Ele nos disse, aceitamos na fé, mas agora Ele quer que nós sigamos em frente na fé. O mesmo Senhor, antes dele partir dessa terra, ele expressou essa frase poderosa: as obras que eu fiz, vós também as fareis, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Nossa fé tem que chegar ao ponto ter duas pernas saudáveis, dois olhos saudáveis, duas mãos saudáveis, para que nossa fé possa se tornar movível ao olhar para o Deus vivo. E que nós olhemos para os heróis da fé como exemplos e digamos: Senhor, de fato, ainda nos falta. Ainda não nos atrevemos a crer, a tomar a Ti na Tua palavra. Mas agora queremos fazer isso na fé. Os discípulos perguntaram a Ele. Está aqui. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus, estando a sós com Ele, perguntaram-lhe. Eles foram sábios. Não perguntaram quando toda a multidão estava ao redor deles. Eles sabiam sobre o que precisavam falar com Jesus, então falaram com Ele quando todos os outros não estavam presentes. Certas coisas podemos aprender e levar como uma lição poderosa para casa. Se lermos as palavras de Deus cuidadosamente e as levarmos ao nosso coração. Eles foram até Jesus quando a multidão já havia saído. Era um assunto pessoal que eles queriam saber. Que a todo tempo pudéssemos discernir o que faz parte do público, o que deve ser guardado no quartinho, o que podemos perguntar na presença de outras ou dizer, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Que nós todos pudéssemos, em todo o futuro, medir isso e tomar as decisões certas. E então, Ele fala, como primeira coisa, Ele lhes respondeu, por causa da vossa pouca ou pequena fé. Não foi nem mesmo uma grande maldade, um pecado terrível, mas por causa da vossa pouca fé. Como nosso Senhor foi diplomático, Ele não fez grandes censuras, Ele apenas diz, por causa de vossa pouca fé. Eu duvido que todos nós admitamos a incredulidade, mas somos sinceros o suficiente para dizer, Senhor, nossa fé tem sido muito fraca. Estávamos, de certa forma, um pouco hesitantes. Não depositamos nossa confiança em Ti completamente, como deveríamos ter feito. E nós Te desonramos com nossa pouca fé. E, portanto, ainda não fomos capazes de ver os resultados prometidos àqueles que creem. Isso vale até hoje e permanece até o fim. Portanto, se sabemos que isso se deve somente à nossa pouca fé, então o problema pode ser resolvido. Como foi dito, o Senhor nos levou para a sua escola. Ele nos perdoou. Nossa culpa foi expiada. Nossos pecados foram perdoados. Nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos Sua palavra dentro de nós. E essa palavra não deve voltar vazia. Mas agora tem que se tornar bem pessoal. Aos que se tornaram crentes, o Senhor, afinal de contas, Ele fez um número de promessas que devem encontrar seu cumprimento por meio deles. E tão certo quanto a palavra de Deus se cumpre sobre o povo de Israel, sobre todas as nações, sobre todos os povos e línguas, e de forma geral, toda a profecia bíblica se torna realidade diante de nossos olhos. Assim, certamente, também essa palavra que se refere à congregação não pode ser uma exceção, porque toda a palavra que saiu da boca de Deus não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Quando Deus falou, assim aconteceu. Ele ordenou e estava lá. Se a palavra do Senhor saiu de sua boca para a congregação, então vamos nos perguntar nessa noite, pode ela voltar para ele vazia? Não! Ela tem que cumprir o que a sua santa boca disse, porque é por isso que foi falada, para que não retorne a ele sem ter realizado o que deveria, mas que, por meio da congregação, a palavra da promessa encontre cumprimento e possa executar aquilo para o qual foi enviada. Podemos todos crer nisso? Não há outro caminho que leve ao aperfeiçoamento. A boca de Deus é uma boca de absoluta verdade. Ele não precisa retirar uma palavra ou uma promessa. E ele disse exatamente o que ele pensava e pensou aquilo que ele disse. Hoje, ele quer que saibamos. Por causa da vossa pouca fé, não aconteceu mais. Mas, naquela época, ele teve paciência. E também conosco, até esse dia. Mas uma coisa tem que acontecer. Nós temos que ter um santo descontentamento e não nos tornarmos satisfeitos com o que já recebemos como uma autossegurança, mas de coração agradecer a Deus por tudo e dizer: Senhor, o que ainda não se cumpriu, isso tu ainda trarás ao cumprimento e nós veremos a tua glória. Está aqui tão belamente: se tiverdes fé como um grão de mostarda e ordenares a esse monte, mova-se daqui para lá, então se moverá e nada vos será impossível. Nós, como crentes, sempre dizemos: nada é impossível para o Senhor nunca cometeu um erro. Isso sequer está em discussão, ninguém também afirmou isso. Hoje a pergunta é: se nós compreendemos que o Deus Todo-Poderoso já preparou tudo e quer glorificar a si mesmo por meio da congregação e cumprir sua palavra por meio dela, nada vos será impossível. Ele não diz: para mim nada será impossível. A vós, a você e a mim. Sim, quem somos nós de fato? Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Como filhos de Deus, somos ou fomos restaurados ao estado divino. Nós temos direitos, nós temos deveres. Nós recebemos promessas e elas têm que se cumprir e se cumprirão. Nisto, eu simplesmente estou confiante, porque eu encontro isso na palavra de Deus. Eu teria dificuldade de crer se alguém tivesse feito um anúncio assim de improviso. Então eu tomaria tempo para crer. Mas se está escrito aqui na palavra de Deus, então nós podemos confiar nela. E nada vos será impossível. A vós, meus seguidores, meus discípulos, vós que se tornaram crentes em mim, a vós nada será impossível. Podemos crer nisso, podemos compreender isso sem esforço, simplesmente crer. Mas a fé, assim nós vimos repetidamente no ministério do irmão Branham, ele estava na plataforma e disse: eu, por mim mesmo, sou tão indefeso quanto vocês. E de repente ele diz: não sou eu quem opera esse dom, mas vocês que ouviram a palavra, vocês colocam esse dom em ação. Somente lá onde Deus pode operar a fé no público, lá os dons do Espírito podem se tornar ativos. Não há nenhuma pessoa que possa vir para frente e dizer: então, agora vamos fazer isso, depois ainda mais outra coisa. Um tal homem de Deus nunca houve. Imitadores, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. E eles também falam às pessoas. Mas, para isso, nós, até o fim, não pertenceremos a eles. Nós, depois de ouvir e crer na palavra original de Deus, queremos vivenciar a obra original de Deus. E lá faz parte uma cooperação, uma harmonia entre a palavra proclamada e todos nós que a ouvimos. Que a fé em nós possa se tornar um poder de Deus, para que nós recebamos a convicção: sim, Senhor, tu disseste, tudo será possível para nós. Aqui, para usar a formulação que está escrita aqui, e nada vos será impossível. Vocês já viram ao que ele estava se referindo. Poderíamos ler outras coisas aqui, com a tempestade, assim por diante. Repetidas vezes também com a multiplicação dos pães, uma vez com os 4 mil, uma vez provavelmente com 7 mil, como quer que tenha sido, ou 5 mil. De qualquer forma, e edificar a fé entre os seus, porque incredulidade já é suficiente no mundo. Por meio de suas palavras, de suas ações, do seu ministério e do seu agir, de seus ensinamentos, tudo o que ele fazia tinha o objetivo de aumentar a fé nos seus, multiplicá-la e restaurar a confiança em Deus. Ele disse: credes em Deus, creiam também em mim. Ele queria que as pessoas crescem nele de todo o coração. E nesse momento, todas as coisas são possíveis, porque foi assim que ele disse: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Pois aquele que crê lhe é concedido o acesso ao Deus Todo-Poderoso. Sem fé, nós não podemos sequer nos aproximar de Deus. Nós ofendemos a Deus quando nos apresentamos diante dele com incredulidade e dúvida. Qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus tem que crer que ele está aí e que ele recompensará aqueles que o buscam. E ele lhes dará o que pediram. Não é essa uma palavra maravilhosa? Uma mais preciosa do que a outra? E cada uma delas é a absoluta verdade. Sobre isso, sequer precisamos fazer algum barulho, sequer demonstrar algum poder aqui na frente. Não, o poder de Deus está em sua palavra. E quando absorvemos sua palavra em nós, então o evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, torna-se uma força de Deus para você e para mim. E o que é o poder de Deus, não queremos saber na teoria, isso queremos vivenciar. Estamos prontos para crer a Deus? Estamos prontos para nos deixar exortar e dizer: Senhor, se contemplarmos para isso da maneira correta, então a mesma crítica se aplica a nós. Hoje você nos diz, com todo o seu amor: ó geração incrédula e perversa. Estamos sempre tão certos, não? E sempre temos razão. E o Senhor diz: ó tipo de pessoas incrédulas e perversas, por quanto tempo mais estarei com vocês? Por quanto tempo mais o suportarei? Por quanto tempo mais? Eu diria, Senhor, tenha paciência comigo, tenha paciência conosco, até que tu possas cumprir tudo o que tu prometeste. Que a palavra e as ações estejam em correspondência. E com Deus é sempre assim. Palavras e atos sempre estão exatamente em concordância. Que o Senhor pudesse remover todos os obstáculos, todos os escândalos, incômodos, tudo o que tem a ver com tentações, tudo tirar fora do caminho. E como às vezes eu digo ao Senhor, em minha maneira infantil, Senhor, abras tu o caminho para mim, para que eu possa abri-lo para ti novamente. Vocês sabem, falamos às vezes com o Senhor dessa maneira e abrimos o coração. Isso nós podemos fazer. Que hoje, desse culto a Deus, nos tenha sido servido a partir de Deus para sempre, que nós tenhamos entendido que só podemos honrar a Deus por meio da fé. Amém. Vamos nos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Pai Celestial, nós ouvimos a tua palavra. Por um lado, ficamos temerosos. Por outro lado, fomos consolados e estamos cheios de confiança, porque sabemos que tu já aplicaste tanto em nós para nos deixar agora na metade do caminho. Tu seguirás o teu caminho conosco até o fim e concluirás a tua obra que tu iniciaste no dia do teu retorno. Fiel Senhor, por causa da incredulidade e da pouca fé, nós fomos presos, amarrados, e porque estávamos amarrados, não podíamos nos libertar. Senhor, conceda-nos liberdade espiritual, nos conceda liberdade de movimento dentro dos limites da tua palavra. E que tudo que nos quer manter em cativeiro, isso seja quebrado no teu nome, pelo teu poder, ó Senhor. Porque somente quando recebermos a plena liberdade dos filhos de Deus, é que estaremos na condição de levá-la a outros que também precisam de libertação. Fiel Senhor, faça de nós pessoas redimidas, libertas e consagradas, pessoas com as quais tu podes contar e que tu podes confiar. Ó fiel Senhor, nossa infidelidade é conhecida por ti, a vaidade que se apega a nós, mas nós olhamos para ti. Aleluia! Louvor, glória e honra seja o teu nome. Fiel Senhor, tu falaste tão maravilhosamente conosco. Nós te compreendemos. Nosso coração ardeu tantas vezes porque tu falaste de forma tão clara e simples conosco. Agora queremos nos colocar diante da tarefa e ver a plena restauração de tudo o que foi perdido para a congregação. Isso nós queremos ver, Senhor. Nós falamos sobre isso, pregamos sobre isso, que o Espírito de Deus do Senhor repouse sobre nós para que possamos proclamar àqueles que estão amarrados: vocês estão livres. Aleluia! Louvor e honra, glória e adoração ao nome do Senhor, que possamos exclamar aos enfermos: vocês estão curados. Aleluia! Fiel Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu soltaste e libertaste os que estavam presos. Tu realizaste, consumaste tudo. Aleluia! Louvor e honra seja ao Teu maravilhoso nome, Senhor. Não é arrogância de nossa parte se Te honramos na fé. Salvador, tire toda falsa modéstia, toda mesquinhez e incredulidade, pouca fé, e transfira-nos para a dimensão superior, para que possamos crer e confiar em Ti. Amado Senhor, que possamos dizer aos perdidos: o Senhor vos salvou. Que possamos dizer aos amarrados: o Senhor vos libertou. Que possamos dizer aos enfermos, e nós podemos, aleluia, porque é verdade, o Senhor vos curou. Aleluia, louvor e honra seja ao nosso Deus. Isso nós dizemos sob o fundamento da palavra do Senhor: está consumado. Aleluia, louvor e honra. Se puderes crer, assim podereis ver hoje à noite a glória de Deus. Nessa noite, que consiste no fato que a sua palavra foi confirmada em vocês como verdadeira. Aleluia! Louvor e honra, glória e adoração seja ao nosso Deus, de eternidade a eternidade. Aleluia! 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 Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Ó Senhor, deixe que a semente semeada brote. Deixa que a chuva e o sol caiam sobre ela, fiel Senhor, para que Tu sejas glorificado. Não nós buscamos honra, não, meu Deus. Nós chegamos diante do acampamento para carregar a Tua vergonha. Tu sejas honrado e glorificado, para que os gentios não digam adiante: onde está o Deus de vocês que fez grandes obras? Onde está o Senhor? Ó fiel Deus, receba gratidão, receba gratidão, receba gratidão. Tu tens um maravilhoso caminho com a Tua congregação. Tu vais com ela até o fim. Aleluia! E o fim será mais glorioso do que o começo foi. Ó Deus, receba gratidão íntima por todo o esforço que Tu já fizeste por nós. Receba gratidão por podermos crer. Receba gratidão pelo acesso livre ao trono da graça. Receba gratidão pelo sangue derramado do Cordeiro. receba gratidão por tua palavra, receba gratidão por teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Oh, receba gratidão de coração por teu poderoso agir. Nós cremos que a tua palavra não voltará vazia. A palavra para Israel cumprirá em Israel o que contém. A palavra dirigida à tua congregação produzirá nela o que tu disseste. Aleluia! Louvor, glória e honra ao teu maravilhoso nome. Aqui estamos nós, fiel Mestre. Toma-nos, torna-nos hábeis para vir a ti com fé. Torna-nos hábeis, capazes para entender a orientação do teu Espírito. Senhor, opere de forma que todos nós vivenciemos e sintamos isso. A ti, ó Deus, seja gratidão em toda a eternidade. Amém.